Olá, boa tarde. O Conselho do Governo dos Açores aprovou uma resolução autorizando o pagamento de 42,8 milhões de euros à SATAER Açores para a reposição do equilíbrio financeiro da concessão do serviço de transporte aéreo entre as ilhas. Foi hoje divulgado. A resolução, publicada em Jornal Oficial dos Açores, e autoriza o pagamento à SATAER Açores, que assegura o transporte aéreo entre as nove ilhas do arquipélago, do montante de 42.839.848 euros, relativos à reposição do equilíbrio financeiro do contrato de concessão dos serviços de transporte aéreo regular no interior da região autónoma dos Açores 2021-2026. De acordo com a resolução consultada hoje pela Agência Luz, o montante de 42,8 milhões de euros destina-se a compensar custos com voos não previstos no quarto ano de execução da concessão, por forma a acomodar o crescente número de passageiros desembarcados nos voos interilhas, que aumentou cerca de 82% desde a data de preparação das obrigações de serviço público. Segundo o Executivo açoriano, além do aumento da atividade operacional face ao contratualizado, também o aumento das taxas aeroportuárias e dos preços dos combustíveis e dos impactos da crise inflacionista mundial oneraram de forma muito considerável os custos da operação da concessionária, estando-lhe vedada a possibilidade de aumentar unilateralmente o preço das tarifas de transporte que se encontram fixadas nas obrigações de serviço público. A resolução aprovada em Conselho de Governo Regional na terça-feira delega na Secretaria Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, com faculdade de subdelegação, a competência de proceder à execução do pagamento. A Comissão Europeia obrigou a SATA a devolver 3 milhões de euros por não considerar como fatores externos os motivos apresentados para o adiamento da privatização da Azores Airlines. Decisão comunicada em 23 de dezembro foi revelado. Segundo a comunicação da Comissão Europeia, a que a agência Lusa teve acesso, as autoridades portuguesas defenderam para que a privatização da Azores Airlines encontrou dificuldades imprevistas em fatores fora do controlo do Governo dos Açores e da SATA, que impediram o cumprimento do prazo previsto para a conclusão do processo, que era de 31 de dezembro do ano passado. Contudo, a Comissão Europeia entendeu que os motivos apresentados não podem ser considerados fatores externos, apesar de ter aceitado a prorrogação até ao final deste ano. As autoridades portuguesas justificaram o atraso na privatização da Azores Airlines com as eleições regionais dos Açores de fevereiro de 2024 e o aumento do valor da companhia aérea que obrigou à anulação do concurso público por interesse público. Hoje, o PCP Açores reafirmou a defesa de um plano que salvaguarde a SATA, indicando que a região tem um encargo de 3 milhões de euros pela devolução de verbas concedidas no âmbito da reestruturação imposta pela Comissão Europeia. Em comunicado, a Direção Regional do PCP Açores refere que, caso a privatização da companhia aérea açoriana não seja travada, as consequências revelar-se-ão profundamente negativas, tanto no plano social como no económico. O PCP Açores garante que continuará a lutar por uma SATA pública e pela ruptura com a política de direita que afunda a região e não serve os interesses dos açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PS colocou hoje em debate o fim dos apoios no âmbito do regime de financiamento público de iniciativas com interesse para a promoção do destino turístico Açores e dos apoios aos clubes desportivos para promoção turística no âmbito da Palavra Açores. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os socialistas alertaram que o fim destes apoios pode ter impacto direto na atividade esportiva, cultural e económica das várias ilhas do arquipélago. Berto Messias, líder parlamentar da bancada socialista, salientou ainda que o partido entregou uma proposta na Assembleia para garantir a manutenção dos apoios de desportivos conhecidos por Palavra Açores e repor o financiamento a iniciativas com interesse para a promoção turística.
Refiro-me aos apoios que são concedidos ao abrigo do regime de financiamento público para iniciativas, ações e eventos de animação turística ou de promoção externa do destino turístico Açores, mais conhecidos como os apoios do 18. O Governo nunca afirmou em nenhum momento neste Parlamento, e foi várias vezes instado a isso, que os apoios no âmbito do 18 eram para acabar ou eram para suspender. Para que quem está lá em casa nos perceba de que é que estamos a falar, nós estamos a falar de apoios que são muito relevantes para as economias locais de todas as nossas ilhas, quer na época alta, quer também na época baixa. Dou-vos vários exemplos. Na Terceira, o Angra Jazz ou o COFIT, agora denominado Folk Azores. Em São Miguel, o Festival Música no Colégio ou Azores Burning Summer. E além destes exemplos, destacam-se ainda na área do desporto os torneios de futebol de formação do União Miquelense, da Fundação Pauleta ou na Ilha Terceira, promovido pelo Lagense, o torneio do Ramo Grande.
Berto Messias criticou ainda a gestão deste processo por parte do Governo Regional.
Uma governação ao sabor do vento. Uma governação que não tem um caminho claro definido. Uma governação que muda consoante a contestação pública que surge. Tenta-se fazer à socapa e às escondidas. Não se consegue. Gera-se contestação pública e afinal sentem-se todos, vamos tentar alterar aquilo que inicialmente tínhamos definido. Há uma evidente falta de visão e de estratégia do governo. E este caso, este episódio, encerra em si esse padrão de falta de visão e de falta de estratégia para o futuro.
Ora, o Governo já tinha garantido que vai manter na época desportiva 2026-27 os apoios desportivos conhecidos por Palavra Açores, enquadrados no âmbito da relevância turística. A Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, recusa a falta de transparência nesta matéria e acusa o PS de não querer saber, no passado recente, da Palavra Açores.
Nem na minha audição, na apresentação da proposta de plano, no início de novembro passado, nem tampouco na sessão legislativa em que este documento foi debatido e aprovado, e muito menos na sessão legislativa passada em que debatemos os apoios aos clubes, o PS me questionou sobre a afetação de redução de investimentos do desporto neste ano de grande exigência orçamental. As propostas de investimento estavam todas discriminadas por ação. Portanto, das duas uma, o PS sabia quais as respectivas áreas que sofriam cortes e por isso não me questionou, ou não quiseram saber porque não suscitou qualquer questão sobre a redução na ação de promoção desportiva e dos clubes, ou sequer sobre a reestruturação da política desportiva, que naturalmente está associada à redução de investimento no desporto que assumi em devido tempo e no devido lugar. As únicas preocupações do PS e as suas duas únicas propostas de alteração orçamental prenderam-se com infraestruturas desportivas.
Sofia Ribeiro, a Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, a intervir no âmbito do debate de urgência proposto pelo PS sobre o fim dos apoios no âmbito da Palavra Açores.
Ainda hoje, a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou um voto de saudação pela eleição de António José Seguro como Presidente da República, num tempo de exigências acrescidas ao funcionamento das instituições democráticas. O voto de saudação apresentado pela mesa do Parlamento foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, PPM, Bloco de Esquerda e PAN, e a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal. Na apresentação do voto, Luís Garcia, Presidente da Assembleia Regional, manifestou a expectativa de que o relacionamento institucional entre a Presidência da República e a Assembleia dos Açores se paute pela cooperação leal, respeito mútuo e pela valorização das especificidades regionais. Ontem, o Parlamento dos Açores considerou que a revisão da Lei das Finanças Locais deve assegurar uma diferenciação positiva das autarquias locais situadas nos Açores, devido às suas especificidades em relação às congêneres continentais. Novamente, Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na sequência do debate sobre o projeto de resolução apresentado pelas bancadas do PSD, PS, CDS-PP, Chega e PPM, que recomendam que o Governo da República contemple as reivindicações das autarquias locais da região na revisão da Lei de Finanças Locais, o Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares considerou que a percentagem no bolo nacional tem vindo a diminuir para as autarquias açorianas. Paulo Estevão considerou que esta realidade resulta da transferência de competências que o Estado está a fazer para os municípios continentais.
Essa percentagem no bolo nacional, no âmbito das transferências que o Estado faz para os municípios açorianos, aquele Não que é aquele o peso em absoluto, ou seja, o valor em absoluto que tem vindo a crescer. O problema para os Açores e para os municípios dos Açores é que o nosso peso no bolo total tem vindo a diminuir. Era até 2023 cerca de 4% e diminuiu para apenas 3%. Ou seja, os municípios dos Açores recebem cada vez menos verbas em comparação com os municípios do território continental. É certo que essa matéria tem uma explicação, que tem a ver com a transferência de competências que o Estado está a fazer para os municípios do território continental. Que é uma transferência que, na região autónoma dos Açores, nós é uma questão que temos que discutir e cimentar, porque, obviamente, em relação aos Açores, há uma diferença em relação ao território continental, é que aqui há outro nível de poder entre os municípios e o Estado, que é a região autónoma dos Açores.
Ora, no âmbito do debate, o deputado socialista Mário Tomé considerou a necessidade de rever a Lei de Finanças Locais como uma urgência inadiável, tendo destacado o contexto distinto do território nacional das freguesias dos Açores, devido à sua distância e dispersão geográfica. O deputado centrista Pedro Pinto defendeu que a realidade do poder local nos Açores seja devidamente considerada, porque se trata de uma realidade distinta, tendo salvaguardado que o diferente não pode ser tratado como se fosse igual, e defendido também uma majoração financeira. O social-democrata José Leal considerou que era bom que o Estado português assumisse em pleno as suas responsabilidades nas freguesias dos Açores, que acabasse com o fantasma do centralismo e avançasse com medidas concretas. Oliveira Santos do Chega considerou que a Lei de Finanças Locais não contempla os custos das freguesias nos Açores e está desajustada da realidade do poder local, havendo custos acrescidos permanentes. Por seu lado, o deputado do PPM, João Mendonça, afirmou ser uma questão de justiça reconhecer a realidade das autarquias dos Açores. António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou ser fundamental que a Lei de Finanças Locais tenha em conta esta realidade dos municípios açorianos. Pela Iniciativa Liberal, o deputado Pedro Ferreira apontou o que considerou de contradições da proposta, apontando que há um reforço da narrativa da dependência, sendo esta excessivamente reivindicativa, apesar de reconhecer a necessidade de rever a Lei de Finanças Locais. Na proposta apresentada pela social-democrata Sabrina Furtado, esta refere as condicionantes decorrentes da insularidade e da dupla insularidade e as permanentes que caracterizam a sua condição ultraperiférica, o que limita a obtenção de recursos, agrava os custos e condiciona a tomada de decisões. O projeto de resolução apresentado pelas bancadas de PSD, PS, CDS, PP, Chega e PPM foi aprovado por maioria com a abstenção da Iniciativa Liberal.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
De hoje, o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, tem disponível a aplicação Servihin, que se não é mais do que um serviço de vídeo intérprete com a finalidade de garantir uma comunicação eficaz e fluida entre surdos e profissionais de saúde. A aplicação vai permitir um diálogo em tempo real, mediado por um intérprete de língua gestual, que irá receber uma videochamada do utente surdo e comunicará por uma chamada de voz com o profissional de saúde, tornando possível a comunicação entre ambos. Paulo Macedo, diretora clínica do H10, que falava à margem da apresentação daquele programa, adiantou que a videochamada será realizada através de um tablet, estando disponíveis 4.
Ficará sempre na urgência. Os outros 3 podem ser enviados para a consulta externa, para o internamento e para a realização de exames complementares. O que é importante fixar, ou pelo menos dar esta ideia, é que a comunidade surda, a partir do momento que entra no hospital, acompanhará-lo-á um tablet que permite este serviço ser vindo de vídeo interno. Portanto, durante todo o trajeto que ele fará dentro do hospital, ele estará sempre com possibilidade de poder comunicar com qualquer profissional de saúde.
A responsável afirmou também que o diálogo é feito em tempo real. Este serviço vai estar ao dispor dos utentes de segunda à sexta-feira e feriados das 7 da manhã às 10 horas da noite. Nos Açores existem aproximadamente 600 surdos, residindo cerca de 150 na ilha de São Miguel.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores marcam presença a partir de hoje e até domingo na BTL, na FIL, Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Apostar na promoção do destino, sobretudo no mercado nacional, é uma das finalidades, como afirmou a Atlântida, a Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
A BTL é uma aposta decisiva no mercado nacional, mas também no mercado internacional, porque cada vez mais há entidades e instituições e empresas de todo o mundo a virem a Lisboa, a esta grande feira nacional, e portanto quando nós nos apresentamos lá, orientamos para o mercado nacional, mas também nos orientamos para todo o mercado que está lá presente. Mas a verdade é que o nosso principal mercado de incoming é o mercado nacional. Nós temos exatamente uma grande orientação para continuarmos a crescer nesse mercado. Houve uma pequena quebra o ano passado também, por causa do poder de compra, e portanto neste momento está na altura de fazer uma grande aposta novamente nesse mercado.
Com stand renovado, Berta Cabral revelou que durante a BTL vai haver muita animação, formação e apresentações de novos projetos, e que durante os 5 dias de evento, os 19 municípios vão estar presentes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha de São Miguel vai ser palco de 2 a 8 de março do Torneio Internacional de Pádel, o FIP Gold Ponta Delgada. Uma iniciativa desportiva que vai trazer o top 20 dos atletas internacionais da modalidade. Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara de Ponta Delgada, que falava esta terça-feira em conferência de imprensa de apresentação do evento nos espaços do Conselho, revelou que a autarquia reforçou o apoio ao torneio.
É com muito orgulho que nós cada vez mais estamos a aprimorar esse torneio em diálogo permanente com o André Del Mar e com o João Almeida, porque são eles que têm, digamos, o know-how desta modalidade e desta operacionalidade que é necessária e que agora um FIP Gold acarreta, diferente de um Silver. Por isso é que há um maior investimento por parte da Câmara Municipal nesse evento, e que temos a certeza absoluta que com a vinda desses nomes, designadamente jogadores que fazem parte do top 20, com grandes referências de jogadores que também foram aqui anunciados, que temos tudo para que esse torneio seja de facto um sucesso. Aliás, nós só conseguimos ir para um FIP Gold porque o FIP Silver foi um sucesso.
Por seu turno, André Del Mar, promotor do evento, salientou o facto de a iniciativa desportiva de trazer atletas do mais alto nível.
É com enorme orgulho este ano conseguirmos trazer um FIP Gold a Ponta Delgada. O ano passado tivemos o FIP Silver a Ponta Delgada, que foi um enorme sucesso. Tanto a nível aqui local, aqui em São Miguel, tivemos quase toda a gente que pratica pádel neste momento, passou pelo clube para assistir a jogos que de outra forma não seria possível. Estão habituados a ver os jogos pela televisão ou pelo YouTube e puderam ver aqui pádel do mais alto nível em São Miguel, que é uma coisa que já era um desejo desde o início do projeto há 3 anos. Este ano temos ainda mais jogadores. Estamos com cerca de 80 jogadores no quadro masculino, só para a parte do quadro principal, e temos mais 40 jogadores para a parte do qualifying. No quadro feminino temos cerca de 30 jogadoras no quadro principal e temos também o qualifying com cerca de 20 pares.
O FIP Gold de Ponta Delgada acontece de 2 a 8 de março nas instalações do Azores Paddle Club na maior ilha açoriana. É o ponto final no que toca ao Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.